Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, desejamo-vos um Feliz Natal e damo-vos as boas-vindas ao Devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunir convosco para nos lembrarmos e comemorarmos o nascimento, a vida e a missão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Presidente Thomas S. Monson, que preside esta noite, pediu que eu dirigisse este devocional. Estamos gratos pela presença do Presidente Thomas S. Monson para presidir este devocional e reconhecemos a presença da Primeira Presidência e de outras autoridades gerais e líderes gerais da Igreja que estão connosco aqui nesta noite. A música para o devocional será oferecido pelo coro do Tabernáculo Mormon e pela orquestra na Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta reunião entoando "Erguei-vos cantando". A oração invocatória será oferecida pela irmã Joy D. Jones, presidente geral da primária.
Our Father in heaven,
nosso Pai nos céus,
Nós agradecemos por este sábado santo. O quão gratos nós somos, estamos aqui juntos através do mundo e para celebrar o Natal e para celebrar o nosso Salvador. Nós agradecemos, Senhor, pelo nascimento e pela missão do Salvador e o amamos. E somos gratos pelo seu amor e pela sua luz. E oramos para que o Senhor nos abençoe, para que possamos compartilhar essa luz, para que sejamos dignos de partilhar essa luz para todos que estão à nossa volta. Por favor, Pai, abençoe aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão sozinhos. E ajuda-nos para que possamos ver como nós podemos ajudar essas pessoas e amá-las. Somos gratos pelo nosso profeta Thomas S. Monson e o amamos e somos gratos por ele. E oramos para que suas bênçãos estejam sobre ele e pela presidência e o coro dos 12 apóstolos. Oramos por aqueles que estão preparados para compartilhar mensagens e a música connosco nesta noite especial. Por favor, abençoe-os para que eles possam sentir o seu espírito. Oramos para que possamos todos sentir o seu espírito, mesmo espírito do nesta noite maravilhosa que nós vamos estar aqui juntos. E uma vez mais agradecemos e sentimos o seu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear.
Temos agora o privilégio de ouvir ao Elder Dallin H. Oaks, do Coro dos 12 Apóstolos. Após a sua mensagem, o coro cantará e a glória do Senhor, do cântico, o Messias. O Elder Craig C. Christensen, da presidência dos 70, falar-nos-á e o coro entoará de onde emana essa doce fragrância.
At Christmas time, we
durante a quadra natalícia, nós cristãos celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho unigénito de Deus, o Pai Eterno. Como parte deste devocional de Natal da Primeira Presidência, que estabelece o padrão para a nossa comemoração, vou-vos falar sobre os anúncios proféticos do seu nascimento. Nenhum anúncio foi mais significativo do que a aparição do anjo a Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O nascimento terreno, a vida e a morte do Filho de Deus eram essenciais ao plano do Pai Celestial de levar ao efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Antes da criação da Terra, Jesus Cristo foi escolhido para passar pela experiência da vida mortal e ser o Salvador que era necessário para se realizar esse plano. O patriarca Adão foi ordenado a oferecer sacrifícios à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, ele foi ensinado: farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrependeres-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. No livro de Moisés, lemos a explicação de Deus sobre isto, o seu plano de salvação para todos os homens por intermédio do sangue de seu unigênito que viria no meridiano dos tempos. Deus, o Pai, ordenou-nos a arrependermos-nos e sermos batizados em nome de seu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens. E Isaías, um grande profeta do Velho Testamento, anunciou o nascimento iminente do Messias. O mesmo Senhor vos dará um sinal, ele declarou. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel. Isaías também declarou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza deste principado e da paz não haverá fim. Sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O nascimento de Cristo também foi revelado aos profetas do Livro de Mórmon. 600 anos antes do nascimento do Salvador, Lehi ensinou que Deus levantaria entre os judeus um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. O profeta Abinadi declarou, não lhes profetizou Moisés acerca da vinda do Messias e que Deus redimiria o seu povo? Sim, e mesmo todos os profetas que profetizaram desde o princípio do mundo, não falaram eles mais ou menos a respeito destas coisas? Não disseram eles que o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens e tomaria a forma de homem e andaria com grande poder sobre a face da terra? O profeta Nefi registou que um anjo lhe mostrou uma virgem na cidade de Nazaré, declarando, eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu, escreveu Nefi, que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou, dizendo-me, olha, e eu olhei e tornei a ver a Virgem carregando uma criança nos braços. E disse-me o anjo, eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Nós conhecemos todos muito bem o primeiro anúncio após o nascimento de Jesus. O facto de que este anúncio celestial foi feito primeiro a um grupo que, de acordo com o que sabemos, eram os mais simples da sociedade naquela época, tem uma grande importância. Ora, haviam naquela mesma comarca pastores que estavam no campo a guardar durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, pois eis, aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu um anjo numa multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Passados alguns dias, o seu nascimento foi seguido de anúncios dados separadamente a duas pessoas muito santas, que eram oficiantes do templo, como os chamaríamos hoje. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe divinamente revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O segundo anúncio foi feito a uma mulher santa também no templo, Ana, a quem as Escrituras referem-se como profetisa, já avançada em idade, era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. A esta, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. As profecias e os anúncios citados anteriormente falam a respeito da primeira vinda do Salvador. Agora nós estamos-nos a preparar para a sua segunda vinda, a segunda vinda do Senhor, uma época esperada com ansiedade pelos fiéis e temida ou rejeitada pelos incrédulos. Somos ordenados a permanecer em lugares santos e não ser movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem. Estes lugares santos certamente incluem o templo e os seus convênios cumpridos fielmente, um lar onde os filhos são amados e ensinados, e os nossos vários chamados e responsabilidades designados pela autoridade do sacerdócio, inclusive em missões, em templos e em outros chamados cumpridos fielmente, em ramos, alas e estacas. Ao nos prepararmos para a sua segunda vinda e ao permanecermos em lugares santos, persistimos em celebrar o Natal não apenas como uma época de cumprimento genérico ou de boas festas, mas como uma comemoração do nascimento do Filho de Deus e uma época para nos lembrarmos dos seus ensinamentos e da importância eterna da sua expiação. Eu oro para que sejamos fiéis a fazer isso. Presto testemunho da veracidade destas coisas em nome daquele cujo aniversário celebramos. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, neste maravilhoso tempo do ano de Natal, convido a sentimentos de ternura, alegria e amor. E como todo pai ou toda mãe poderão testificar, sentimentos semelhantes geralmente acompanham a chegada de um filho recém-nascido. E, evidentemente, o nascimento de Cristo foi diferente de todos os outros. Os detalhes preciosos, a viagem até Betlém, a estalagem lutada, uma humilde manjedoura, uma estrela recém-descoberta, pastores e anjos fazem do seu nascimento uma história para todas as eras. Mas a história do nascimento do Salvador é apenas uma parte da razão pela qual sentimos o Espírito nesta época natalícia. O Natal não é apenas uma comemoração de sobre como Jesus Cristo veio ao mundo, mas também de quem Ele é, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e porquê Ele veio à Terra. O presidente Thomas S. Monson ensinou, cito, por ele ter vindo ao mundo, podemos ter alegria e felicidade na vida e paz em cada dia do ano. Por Ele ter vindo, a nossa existência mortal faz sentido. Fim de citação. Estes sentimentos tornam-se mais claros quando refletimos sobre a plenitude da história do Natal. Conforme explicou o presidente Gordon B. Inkley, não haveria Natal se não tivesse havido a Páscoa. O bebê Jesus de Belém seria apenas outro bebê se não houvesse o Cristo Redentor do Getsemane e do Calvário e a triunfante ressurreição. Fim de citação. O nascimento de Jesus em Belém não é o início da história e o Calvário não é o fim. As Escrituras ensinam que Ele estava no princípio com Deus, no conselho pré-mortal dos céus. Nós também lá estávamos, onde o conhecíamos como Jeová, o primogênito do nosso Pai Eterno. Aprendemos que Ele desempenharia o papel central de Criador e Redentor do mundo. Exclamamos com alegria ao aceitarmos o grande plano de felicidade criado pelo nosso Pai. Apesar de ter havido alguns que se rebelaram, estávamos entre os que aceitaram o seu plano. Aceitamos voluntariamente os perigos da mortalidade, porque tínhamos confiança de que Jesus faria a vontade do Pai, de que por meio dele seríamos salvos. Aqui na Terra, a lembrança da nossa vida passada está coberta por um véu de esquecimento. O propósito de termos vindo para a Terra é aprender a andar por fé e não por vista. Para fortalecer essa fé, Deus enviou profetas que previram e predisseram a vinda do prometido Messias. Um destes profetas foi Nefi, que teve a visão de uma árvore que era extremamente bela e branca. Quando ele pediu que lhe fosse ensinada a interpretação da visão, foram-lhe mostrados a cidade de Nazaré e Maria, uma virgem, que era extremamente bela e formosa. O anjo que ministrava a Nefi então fez uma pergunta profunda. Conheces tu a condescendência de Deus? Em outras palavras, entendes porque é que o próprio Deus virá ao mundo? Porque é que ele condescenderá abaixo de todas as coisas? A resposta do Nefi foi algo um tanto hesitante. Eu sei que ele ama seus filhos. Não conhece, no entanto, o significado de todas as coisas. Então o anjo disse-lhe, a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. Nefi viu Maria segurar uma criança nos braços e com alegria o anjo exclamou, eis o Cordeiro de Deus, o Filho do Pai Eterno. De repente, o significado da árvore e o motivo pelo qual comemoramos o nascimento de Cristo tornaram-se mais claros para Nefi. Ele disse, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens e é, portanto, mais desejável de todas as coisas. Sim, acrescentou o anjo, e a maior alegria para a alma. Por fim, quase 600 anos após a visão de Nefi, o dia tão longamente esperado e profetizado chegara. Jesus passou pelo véu e entrou no mundo como um bebê indefeso, porém um bebê diferente de todos os outros. O Filho primogênito de Deus em espírito tornou-se o seu Filho unigênito na carne. Aquela criança, nascida nas condições mais humildes, carregaria nos seus ombros a salvação da família eterna de Deus. Verdadeiramente, o amor, a esperança e a paz, enfim, centralizaram-se na pequena vila de Belém naquela noite. Mas é claro, a história não termina aqui.
por mais milagroso que tenha sido o nascimento do Salvador, milagres ainda maiores se seguiram. Pouco sabemos sobre a infância de Jesus. Foi-nos dito que ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aos 12 anos, o Senhor expressou o seu desejo de tratar dos assuntos do seu pai, que era manifestar ao mundo o grande e maravilhoso amor de Deus pelos seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. Os assuntos do seu pai consistiam em fazer o bem, consistia num trabalho de compaixão, curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos e fazer ouvir aos surdos. Os assuntos do seu pai eram abrir os olhos da nossa fé e despertar as nossas faculdades espirituais e curar a nossa dor, o nosso orgulho, as nossas enfermidades e os nossos pecados. Eram socorrer-nos de acordo com as nossas enfermidades. E para fazê-lo, Jesus voluntariamente sofreu dores, rejeição, aflições e tentações de toda a espécie. Os assuntos do seu pai consistiam em ajudar-nos a cumprir o nosso propósito na terra, adequar-nos para o céu, a fim de que lá pudéssemos viver com ele. Ou, em outras palavras, os assuntos do seu pai eram e são levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Por fim, a plenitude da história do Natal culmina nos últimos 3 dias da vida do Salvador. Naquela ocasião fundamental, o Salvador passou do Jardim do Getsemane para a Cruz do Calvário e para o Jardim do Sepulcro. Conforme ensinou o Elder Jeffrey R. Holland, cito, o impacto e eficácia daquele momento se estenderiam até aos princípios dos tempos e adiante para toda a eternidade. Fim de citação. Com o destino de todas as almas humanas numa balança, Jesus entrou no Jardim do Getsemane, praticamente sozinho. Seguiu-se um interrogatório, flagelação e, por fim, a morte excruciante na cruz. Com a mesma humildade e submissão que ele havia declarado desde o início, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A terra gemeu, os seus amigos se entristeceram e as trevas encobriram a terra. O Salvador foi para o mundo espiritual, onde um grupo incontável de espíritos justos, as almas justas que haviam morrido, esperavam a sua vinda. De modo surpreendentemente similar ao que havia acontecido no princípio dos tempos, os filhos e filhas de Deus exclamaram de alegria e inclinaram-se para adorar ao seu libertador. Pouco tempo depois, chegou o momento de o Salvador voltar a retomar o seu corpo físico e assim concluir a vitória sobre a morte. Bem cedo, na manhã de um dia de primavera, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou o vazio. Ela foi primeiro a ouvir a sua voz e ver o seu amado rosto. Jesus mais tarde apareceu aos seus apóstolos, convidando-os a ver as suas mãos e os seus pés, e a tocá-lo e a ver que era realmente ele, que o seu Redentor realmente vivia novamente. Estas são as novas de grande alegria que comemoramos no Natal. Não apenas de que Cristo nasceu, mas que Ele viveu entre nós, deu a vida por nós, ressuscitou e, por fim, concluiu a obra que recebeu do seu Pai. Regozijamo-nos porque a confusão e o caos deste mundo podem ser silenciados pela promessa que nos foi feita no princípio, uma promessa cumprida pela expiação de Jesus Cristo. Por esse motivo, a história de Natal não é plenamente contada sem a história da Páscoa. Foi o sacrifício expiatório do Salvador que tornou santa a noite feliz em Belém. Foi a sua dádiva de redenção que nos fez brandar de alegria no mundo pré-mortal. Dádiva essa que cura as nossas enfermidades, restaura a nossa visão e enxuga todas as lágrimas. A luz que tanto gostamos no Natal emana da luz do mundo, Jesus Cristo. A história que tanto gostamos de ouvir no Natal conta sobre o plano de felicidade do nosso Pai, que Cristo tornou possível. A dádiva sagrada do Natal é a dádiva da sua própria vida, que nos permite ter vida eterna e que possamos receber esta dádiva e que possamos compartilhá-la com todo o mundo, em especial durante esta época especial do ano. E é a minha oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Muito obrigado.
Teremos agora o privilégio de ouvir ao irmão Douglas D. Holmes, primeiro conselheiro na presidência geral dos rapazes. Após o irmão Holmes, o coro cantará Hino de Natal de Wexford. O nosso último orador desta noite será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, é uma grande bênção estar reunido com vocês esta noite. Daqui a 3 semanas será Natal. Na manhã de Natal, milhões de crianças vão se levantar a um horário nada razoável e, numa interessante inversão de papéis, vão tirar os pais da cama. Cheias de expectativa, elas vão reunir-se à volta dos presentes que contemplaram durante dias. O meu pai adorava o Natal. Para ele, dar presentes trazia grande alegria. E ele e a minha mãe eram muito bons nisso. Meus irmãos e eu, bem como muitos outros, éramos que usufruíam do talento deles. Alguns dos seus melhores presentes não eram tangíveis. Eram experiências que criaram laços de amor e memórias preciosas. Essas lembranças ainda me trazem alegria hoje. Parece-me adequado que dar e receber presentes seja uma parte essencial do Natal. Afinal, de contas, estamos comemorando a dádiva incomparável do Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. É claro que os presentes que damos uns aos outros nunca se vão igualar a essa dádiva. Mas creio que a alegria de dar e receber presentes possa voltar o nosso coração para os dons de Deus. A preciosa dádiva do Filho de Deus convida cada um de nós a encontrar a paz neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Pode parecer difícil encontrar paz num mundo onde o conflito e a divisão se intensificam, mas a paz é exatamente o que o nosso Pai amoroso e o Seu Filho oferecem a cada um de nós, se simplesmente estivermos dispostos a recebê-la. Imagina como seria estranho, na manhã de Natal, nos sentássemos em volta da árvore de Natal, admirássemos os presentes embrulhados com capricho e falássemos sobre o que poderia estar dentro dos pacotes e depois dessemos continuado ao dia sem nunca abrir os presentes. Infelizmente é isso que fazemos às vezes, que fazemos com os dons de Deus para nós. Pense nestas palavras do Salvador: pois de que vale um homem ser-lhe conferido uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Esta noite quero convidar todos nós a refletir sobre como podemos verdadeiramente receber os dons que Deus nos ofereceu. Em especial, gostaria de enfatizar o infinito dom do Espírito Santo. Ao fazê-lo, oro para que o Espírito Santo nos ajude a compreender o significado desse dom. Ensine a nós o que podemos fazer para recebê-lo mais plenamente e nos dê graça para agirmos de acordo com o que sentimos. Porquê é que o Espírito Santo é uma oferta tão desejável? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um Consolador, um Guia, um Professor, um Santificador, que desse modo efetua uma mudança no coração do homem. Por meio dele, podemos receber os poderes e os atributos de Deus na nossa vida. Vocês lembram-se de alguns desses atributos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para mim, esses dons parecem ser uma boa descrição do que é frequentemente chamado de espírito natalício. As promessas angelicais daquela primeira noite de Natal, de novas de alegria e paz, boa vontade para com os homens, cumprem-se em parte ao recebermos o Espírito Santo. Com frequência, falamos da tentativa de manter o espírito natalício durante todo o ano. Naturalmente, queremos que esses atributos divinos sejam realmente parte da nossa alma para sempre. E o nosso Pai Perfeito deseja que nós, seus filhos, recebemos esses dons. Esta é a grande promessa do Evangelho de Jesus Cristo: passar por uma mudança de coração, não ter mais disposição para praticar o mal, mas sim fazer o bem continuamente, e estar cheios de esperança e perfeito amor. É quando verdadeiramente recebemos o Espírito Santo que essas preciosas dádivas nos são dadas. De modo significativo, o dom do Espírito Santo é-nos oferecido com as palavras: recebe o Espírito Santo. Gostaria de sugerir três chaves que nos vão ajudar verdadeiramente a receber esse dom precioso. Para fazer isso, volto-me para uma cena profunda do Livro de Mórmon. O Cristo ressuscitado havia passado um dia milagroso ministrando entre o povo, prometendo que voltaria no dia seguinte. A notícia espalhou-se e, aguardando ansiosamente, o povo reuniu-se vindo de toda a terra, tendo alguns trabalhado à noite para que, pela manhã, estivessem no local onde Jesus apareceria novamente. Enquanto esperavam o Salvador regressar, os discípulos ensinaram à multidão o que Jesus havia ensinado no dia anterior. De acordo com o registro, eles então ajoelharam-se e oraram por aquilo que mais desejavam. E desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Ponderem por um momento como isso é significativo. Eles estavam aguardando ansiosamente a volta prometida do Salvador. Mas não oraram por isso. Após terem sido ensinados pelo Mestre Perfeito e pelos seus discípulos escolhidos, o que mais desejavam, o que mais precisavam, era o dom do Espírito Santo. Esse desejo espiritual abrangente e intenso é uma chave vital para receber esse dom. O presidente B. Eyring ensinou: a maioria de nós tem fé suficiente para desejar ter o Espírito Santo às vezes. Esse desejo pode ser fraco e intermitente, mas vem, e geralmente, quando estamos em apuros. Porém, para que estamos conduzidos em segurança em tempos vindouros, esse desejo precisa de se tornar constante e intenso. Irmãos e irmãs, para que recebamos esse dom, precisamos desejá-lo de todo o nosso coração. Ao voltarmos àquela situação do Livro de Mórmon, descobrimos outra chave. Após suplicar numa oração pela dádiva que mais desejavam, o Espírito Santo, os discípulos desceram às águas e foram batizados. E aconteceu que, depois de terem sido batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles e ficaram cheios do Espírito Santo e fogo. A ordenança do batismo é uma prova física do nosso compromisso de lembrar e obedecer. A nossa disposição de tomar sobre nós o nome de Cristo e o nosso desejo de receber o Espírito Santo. Todas as semanas temos a oportunidade de renovar esse testemunho ao partilhar o sacramento para que possamos ter sempre connosco o seu Espírito. As ordenanças do batismo e do sacramento que vêm juntas ajudam a trazer o poder da divindade à nossa vida. De certo modo, simbolizam o objetivo final e o processo de tornarem-se como Deus. Tornarem-se novas criaturas em Cristo, filhos e filhas dele. É o objetivo final desejado. Esse objetivo é alcançado a cada semana, ao esforçarmos para lembrar e obedecer. Convido todos vocês a partilharem do sacramento do Senhor todas as semanas, com fé na sua promessa de que, ao guardarmos os nossos convênios, ficaremos repletos do Espírito, pouco a pouco, até ao dia perfeito. Neste ano, o Natal será um domingo, que a bênção será comemorar o nascimento de Cristo e a sua expiação perfeita ao tomarmos o sacramento nesse dia. A última chave que mencionarei, e o mais importante, é a fé em Jesus Cristo. Após o Espírito Santo ter descido sobre os discípulos com grande poder, Cristo apareceu e orou, agradecendo ao seu Pai por conceder esse precioso dom a eles. Em seguida, ele disse estas importantes palavras: deste-lhes o Espírito Santo, porque creem em mim. Fé no Salvador e em sua expiação perfeita é a fonte de toda a boa dádiva. Uma fé fortalecida traz maiores bênçãos do Espírito à nossa vida. Então, como podemos aumentar a nossa fé em Jesus Cristo? Banqueteando-nos com a sua palavra e a ela obedecendo. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: a propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho, Jesus Cristo. Essa verdade encontra-se em todo o Livro de Mórmon. O rei Benjamim, por exemplo, ensinou ao povo as palavras que recebeu de um anjo, as quais os ajudaram a ter profunda fé em Jesus Cristo. e por causa dessa fé, o Espírito efetuou uma grande mudança no coração deles. Se quisermos ter o Espírito Santo como nosso companheiro diário, devemos nos banquetear e obedecer à palavra de Cristo, recebida por meio das Escrituras, dos profetas vivos e dos murmúrios do Espírito. Essa busca diária por luz e verdade vai aumentar a nossa fé em Cristo, o nosso desejo de ser semelhantes a Ele e a nossa capacidade de receber o terceiro membro da Trindade como nosso companheiro constante. Irmãos e irmãs, Deus oferece gratuitamente as suas dádivas inestimáveis para nós no Natal e durante todo o ano. Oro para que não as recusemos, para que as recebemos ao utilizar essas chaves. Testifico que, ao fazer isso, ficaremos passo a passo e, pouco a pouco, repletos de amor, alegria, paz, pureza e poder. Vamos tornar-nos participantes da natureza divina. Nós vamos alegrar pela dádiva e por aquele que nos concedeu a dádiva. E quando ele vier novamente, estaremos preparados para receber o nosso Rei. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His
Sou grato por participar convosco nesta comemoração de Natal. O nosso propósito é honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é de buscar para nós e para aqueles que amamos o verdadeiro espírito do Natal. Esse espírito é caracterizado pela paz, não pela paz política, pois o Salvador nasceu em um período de medo e inquietação tão grandes que a sua família teve de fugir para o Egito como refugiados. Não pela paz económica, pois ele nasceu num estábulo e deitado numa humilde manjedoura. E nem mesmo pela paz que recebemos quando os presentes são desembrulhados, as árvores decoradas e a mesa é posta. Porque essa paz é apenas momentânea. A paz do Natal é a paz de Deus. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a paz que o apóstolo Paulo prometeu que guardaria o nosso coração e os nossos pensamentos em Jesus Cristo. E Paulo estava certo. Essa paz que buscamos vem apenas por meio de e por causa de Jesus Cristo. Alguns de nós vivemos em lugares tranquilos e belos, porém enfrentamos inquietações pessoais. Outros sentem paz e perfeita serenidade durante uma grande perda pessoal, tragédia e provações contínuas. Para todos os que vieram à mortalidade, o Salvador disse: no mundo tereis aflição. Ainda assim, ele fez esta maravilhosa promessa aos seus discípulos durante o seu ministério mortal: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. É um consolo saber que esta promessa de paz pessoal continua para todos os seus discípulos do convênio hoje. É uma promessa dada na noite do seu nascimento, quando mensageiros ouviram o nascimento do Salvador, disseram: glória a Deus nas alturas. E nesta época especial do ano, nós mais do que nunca buscamos paz ao dador de todas as noites. E desejo esta noite partilhar convosco alguns passos que poderemos fazer. Primeiro, como os anjos que cantaram na noite do seu nascimento, podemos sentir a paz, podemos vir e adorá-lo. O Natal é o nascimento de uma... Sentimos-nos humildes ao ver o milagre das pequenas feições e promessas do futuro de uma criança recém-nascida. Sentimos ternura, sentimos gratidão, sentimos paz. E então, temos um sentimento de amor no nosso coração que nos faz querer doar e ser amáveis ao nos lembrarmos de qual nascimento celebramos. Porque o Natal é uma celebração de nascimento como nenhuma outra. O nascimento de Jesus foi previsto pelos profetas de Deus por muito tempo. Esse nascimento foi o cumprimento de uma promessa que nos foi feita no mundo espiritual por um amoroso Pai Celestial. Era o nascimento do Messias prometido. Palavras vêm à mente e eu as sinto no meu coração toda a época natalícia. Eu posso ouvir na minha mente as vozes exultantes de um grande coro a cantar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A primeira vez que me lembro de ter ouvido estas palavras, eu estava sentado no balcão do tabernáculo do Lago Salgado. Um coro cantava a música de Handel. Lembro-me de sentir algo no meu coração. Eu era jovem naquela altura. Sou mais velho agora. E reconheço aquele sentimento. Era o Espírito Santo, cuja companhia foi-me oferecida quando eu tinha 8 anos de idade. O Espírito confirmou-me no meu coração que aquelas palavras que eu ouvi o coro cantar naquela noite eram verdadeiras. O bebê nascido em Belém há muito tempo atrás era e é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Aqueles que se ajoelharam diante dele foram adorar ao Salvador. Ele era o Cordeiro de Deus, enviado para romper as ligaduras da morte por meio do seu sacrifício expiatório. Ele veio com o poder de tomar as nossas dores e as nossas tristezas para que soubesse como nos socorrer. E ele nasceu para expiar por todos os nossos pecados, como ele apenas poderia. Vive para que vivamos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e anjos seus, cantem glória ao homem Deus. O sentimento que tive no balcão do tabernáculo naquela noite foi de fé e esperança. Senti fé, porque como um menino nos havia nascido, eu podia ter a esperança no meu coração que a morte não seria o fim. Eu seria ressuscitado e o aguilhão da morte seria removido para todos os filhos do Pai Celestial. E senti mais, muito mais. Senti a esperança de que, por causa dele, eu poderia segui-lo e servi-lo e nascer para uma nova vida espiritual. Por causa do dom do seu nascimento, o meu coração, o seu coração e o coração de todos os seres humanos podem novamente ser transformados no coração de uma criancinha, puro, limpo e preparado para voltar novamente à casa, para o Deus que nos deu um Salvador. E senti gratidão e paz que todos nós podemos também sentir por causa do dom dado pelo Pai e pelo Filho. Segundo, assim como os pastores que viram o Cristo recém-nascido e divulgaram as alegres novas do seu nascimento, podemos ensinar paz às nossas famílias e àqueles que amamos. Fazemos isso quando abrimos as Escrituras e fazemos com que elas cheguem às suas mentes e aos seus corações. Quando os nossos filhos eram pequenos, criamos uma apresentação teatral de Natal, cujo texto foi todo referenciado às Escrituras. Nós ensinamos a apresentação na véspera de Natal. Acredito que muitos de vós haveis feito algo semelhante. As primeiras apresentações da nossa peça teatral continham um número limitado de atores. Eu comecei sendo Joseph, a minha esposa era Maria e um boneco era o menino Jesus. O elenco cresceu com o tempo. Nós acrescentamos um pequeno ator que representava o bebê Jesus. Depois vieram pastores, vestidos com roupões, para adorar na manjedoura. E depois podemos acrescentar os reis magos com caixas ornamentadas para honrar o rei nascido, recém-nascido. Depois de alguns anos, abrimos a peça com uma criança que representava Samuel, o Lamanita, em pé para testificar com vigor profético o futuro nascimento do Messias prometido. E mais tarde, provavelmente não muito sabiamente, acrescentamos uma multidão descrente armada com bolas de papel de alumínio para atirar a Samuel à medida que ele estava diante deles. E, ano após ano, uma vez que a multidão enfurecida ficava mais forte e afiada, tínhamos de fazê-los lembrar que Samuel não podia ser atingido porque era um servo protegido de Deus e porque estávamos a convidar e a celebrar a paz. Precisávamos de papéis para as crianças menores e então acrescentamos ovelhas e cordeirinhos atrás dos pastores na manjedoura. Mas então o tempo passou, como sempre acontece. Os atores cresceram e agora voltamos ao início. Tenho assistido aqueles Josés, Marias, pastores, ovelhas, cordeiros e reis seguirem adiante para ensinar aos seus próprios entes queridos sobre o Salvador e sobre a paz que o seu nascimento torna possível. Eles foram abençoados por aprender nos papéis que representaram nas nossas peças teatrais, algo a respeito do Salvador e o porquê de o amarmos. Sou grato pelos nossos filhos e os filhos deles nos terem visto reverenciar o menino Jesus, que nascera para ser o sacrifício infinito, a dádiva inestimável da paz que o Pai Celestial deu a todos os seus filhos. Terceiro, assim como os reis magos, podemos oferecer dádivas de amor e paz como discípulos do Senhor ressuscitado. Por exemplo, o Bispo Sellers de Rexburg, Idaho, nos Estados Unidos, fez isso. Fez algo interessante. A capela da sua ala ficava perto da estrada que dava a uma pequena cidade. Naquela época de desemprego, muitos necessitados caminhavam sem rumo na esperança de encontrar um trabalho para poderem suster-se. E com frequência eles procuravam os bispos da nossa igreja para pedir ajuda. E os bispos a quem pediam ajuda geralmente os enviavam à casa do bispo Sellers. E havia uma razão por isso. A família Sellers recebia estranhos e necessitados. E em vez de o jantar ser uma refeição familiar, era comum que um, dois ou até mais estranhos se sentassem à mesa. E após comerem uma refeição deliciosa, o bispo brindava-os com um casaco que havia comprado do excelente exército, do exército. E depois também dava-lhes comida. E depois de protegidos com um casaco e com um pacote de comida, lá iam eles pelo no seu caminho e saíam no frio do inverno, mas com o coração aquecido. E pelo facto da época do Natal ser um período mais frio em Rexburg e devido à tradição da família de fazer caridade durante todo o ano, os filhos da família Sellers trouxeram consigo a lembrança de ter feito o que o Salvador faria. Talvez vocês e as vossas famílias tenham as vossas próprias tradições de Natal de acordo com as vossas circunstâncias, mas estou certo que haverá coisas em comum. Elas trarão corações para perto do Salvador e incluirão atos de bondade que merecerão a aprovação do Salvador. Ele disse: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. E ele dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes mesmo pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Anjos, pastores e reis magos buscaram e encontraram paz devido à sua fé em Jesus Cristo. Vós também podeis encontrar. O nascimento do Salvador é o dom que torna possível que o Pai Celestial nos dê paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Nós nos rejubilamos no mundo espiritual quando ouvimos essa promessa. Sentimos paz e alegria novamente quando ouvimos as palavras serem cantadas proclamando que a amorosa promessa de Deus foi feita. Noite feliz, noite feliz. Vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a vinda de Deus, de Jesus, o Salvador. Oro para que a paz venha e permaneça com cada um de nós, ao nos lembrarmos, amarmos e adorarmos o nosso Pai Celestial. E ao guardarmos os nossos... que possamos sempre nos lembrar da bondade do serviço do Salvador Jesus Cristo durante o seu ministério mortal e decidamos fazer o mesmo. Testifico que eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho amado do Pai Celestial. Presto testemunho que o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo de Deus. O seu desejo e de toda a primeira presidência é que nesta época e sempre tenhamos o sentimento de alegria, paz e amor que o Salvador prometeu aos seus discípulos submissos e fiéis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e queridas irmãs, queridas crianças, queridos amigos, ao concluir esta noite juntos, expressamos a nossa gratidão ao coro do Tabernáculo e à Orquestra da Praça do Templo pela linda música de Natal com que nos encheram o coração. Agradecemos também aos oradores e reconhecemos os esforços e contributos de todos os que auxiliaram de alguma forma para tornar este devocional possível. Ao iniciar-se esta bela época do ano, oramos para que cada um de vós seja abençoado de forma a sentir a paz e a esperança que se manifestam pelo amor redentor do nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor ama-vos. O Presidente Monson ama-vos. Nós amamos-vos. Ao encerrarmos agora a reunião, o coro cantará Noite Feliz. A congregação cantará com o coro durante a terceira estrofe. A oração de encerramento será então proferida pelo irmão M. Joseph Bruff, segundo conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. E mais uma vez, gostaríamos de vos desejar um muito abençoado, uma muito abençoada quadra natalícia, que vocês possam regozijar nestes próximos dias, quando o Senhor nos dá esta época natalícia para nos lembrarmos dele e do grandioso sacrifício e dom que ele nos deu.
our kind and holy nosso amoroso Pai Celestial. Ao final deste devocional, agradecemos por convidares o Teu Espírito. Somos gratos por poder celebrar com todo o mundo, o resto do mundo, o nascimento do Teu Filho. Mas somos ainda mais gratos pelo Seu sacrifício expiatório e pela Sua ressurreição. Pai, somos gratos pelo nosso profeta, Thomas S. Monson. Agradecemos-te pela primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos e oramos por eles. Pai, nesta época, nesta quadra natalícia, oramos pelos anjos, outros anjos que chamamos de missionários, onde quer que eles estejam, com os seus presidentes e as suas esposas, que eles possam trazer almas a Ti. E oramos também para que durante esta quadra natalícia possamos ser mensageiros da Tua paz e que possamos convidar pessoas a vir a Ti. Pai, nós amamos-Te e oramos para que possamos ser bons representantes deste Teu amor em todo o mundo, nesta época de natalícia. Em nome de Jesus Cristo, amém.